Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Bem dar as boas-vindas aos nossos peticionários da petição pela classificação da obra de José Mário Branco como de interesse público nacional. Sejam bem-vindos à Assembleia da República. Temos connosco João Carlos Calixto, Rogério Charrás, Vítor Sarmento, Alain Vacher. Dito isto, vamos começar de imediato porque temos o tempo, pouco tempo, embora seja o tempo regimental, porque temos de plenário às 15 horas. Portanto, sabem que dispõem de 10 minutos iniciais e depois 10 minutos também para as respostas e conclusões, enfim, para dizerem o que muito bem entenderem. Portanto, para essa intervenção inicial, tem a palavra.
Vítor Sarmento.
Então, faça favor. Tem que carregar aqui nesse.
Sim, senhora. Muito obrigado. Boa tarde, senhores e senhores deputados, e desde já o nosso muito obrigado. Estamos aqui presentes quatro dos 40 subscritores iniciais desta petição, composta maioritariamente por músicos, alguns produtores musicais e radialistas. O Alain Vacher é produtor musical, o Rogério Charrás é cantor e compositor, o João Carlos Calixto é investigador musical e autor de programas de rádio e televisão, e eu, Vítor Sarmento, músico e primeiro subscritor desta petição. Todos nós concordamos que a obra musical, poética e artística José Mário Branco merece ter um reconhecimento a nível do Estado português, contribuindo desta forma para a sua perpetuação e para o seu estudo, e foi por esse motivo que lançámos esta petição. Há precisamente um mês, a 19 de novembro, entregámos à senhora vice-presidente da Assembleia, doutora Teresa Moraes, as assinaturas recolhidas até então e que somaram 5.154. O nosso objetivo era atingirmos as 7.500, mas privilegiámos o facto de fazermos a entrega no ano em que celebramos 50 anos de 25 de Abril e fazendo também coincidir com o dia em que passaram 5 anos da morte de José Mário Branco, em 19 de novembro de 2019. Como não sabíamos a data da realização desta audiência, aliás, é curioso que eu, em 1998, a primeira petição que organizei demorou 15 meses que decorreram entre a entrega e a reunião com a Comissão Parlamentar de Educação na altura, e esta vez foi apenas um mês, o que também demonstra aqui o grau de rapidez com que as coisas funcionaram. O nosso objetivo era atingirmos, e como não sabíamos a data, decidimos fazer a entrega naquele período. Nestes 30 dias conseguimos mais 503 assinaturas, que eu vou tomar a liberdade de deixar aqui à senhora Presidente da Comissão Parlamentar, e não chegou, não chegaram ao nosso objetivo das 7.500 assinaturas, mas fica o registro que já temos não 5.100, mas 5.647. É do domínio público que José Mário Branco teve uma vida intensa e multifacetada. O que pedimos nesta petição é tão só o reconhecimento da obra que nos deixou, e é essa tão só a apreciação que gostaríamos aqui de deixar. Para tentar demonstrar a validade deste nosso pedido, passo agora a palavra ao João Carlos Calixto.
Muito obrigada. Tem então a palavra João Carlos Calixto, faça favor.
Obrigado, obrigado, senhoras deputadas, senhores deputados. É muito bom estar aqui, realmente, trazendo a obra de alguém tão importante para a nossa música. Reuni aqui alguns elementos biográficos sobre o José Mário Branco, também para mostrar. Às vezes a obra é conhecida, mas não tão conhecida na sua plenitude. O José Mário Branco nasceu no Porto, a 25 de maio de 1942, faleceu em Lisboa, a 19 de novembro de 2019, passaram agora 5 anos. Como intérprete, destacou-se como intérprete, como compositor, como arranjador, como produtor. Tem um percurso de facto único na música portuguesa, desde logo por ter aplicado no campo da música popular os ensinamentos que teve no âmbito da música erudita, que estudou no Porto, na Academia Parnaso, que tinha sido fundada pelo compositor Fernando Correia de Oliveira, na segunda metade da década de 50. A obra em disco do José Mário Branco começou a ser registada em nome próprio em 1969, e vai até ao próprio ano da morte. O último disco que o José Mário Branco produziu deixou-o pronto horas antes de morrer. Foi para o fadista Marco Oliveira, Ruas e Memórias, portanto em novembro desse ano de 2019. Destacou-se como autor, como compositor de grande parte do repertório que interpretava, e a riqueza da obra dele não se esgota, de facto, no que gravou em nome próprio, nos seus registros. Deve-se compreender também as composições que escreveu para outros, as produções que fez para outros, e foram muitas, e destaca-se, sem dúvida, o trabalho inovador na área do fado. Ele, que nos anos 70 até via o fado de uma forma algo estranha, como muitas outras pessoas naquela altura, através do trabalho da mulher, iletrista, Manuela de Freitas, foi reconciliado para o Fado e o trabalho que teve ao lado do Camané a partir da década de 90 é um trabalho de renovação do Fado, compreendido e reinterpretado por tantas outras pessoas. Ele partiu para a França originalmente em 1963, recusando-se a combater na Guerra Colonial. Foi em Paris que deu os primeiros passos nos estúdios de gravação, em 1968, num álbum do cantor James Olivier, um cantautor francês daquela época, onde foi responsável pelos arranjos e pela direção musical em vários temas, até com poesia do Paul Éluard. O seu primeiro registro em nome próprio chegou no ano seguinte, 1969, na chancela Arquivos Sonoros Portugueses, que tinha sido criada pelo etnólogo francês Michel Giacometti e pelo compositor, com a colaboração do compositor português Fernando Lopes Graça. Esse disco chama-se Seis Cantigas de Amigo e mostra desde logo a riqueza, os universos que estavam na música do José Mário Branco, porque toda a poesia era de trovadores medievais portugueses, aliás até do próprio rei Dom Dinis, e portanto não havia fronteiras na música do José Mário Branco desde o início. No ano seguinte sai um single, clandestinamente, até porque chega a Portugal sem capa, ele saiu em França, um single com as canções Ronda do Soldadinho e Mãos ao Ar, e chegava a Portugal sem capa, também para que não desse nas vistas aquilo que estava lá dentro. Portanto, muita gente ainda hoje em Portugal tem este disco sem capa. A sessão de apresentação do primeiro álbum do José Mário Branco, do Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades, uma das canções que mais gente conhece do repertório do José Mário Branco, e que, curiosamente, a música até não é da autoria dele, é da autoria de um cantautor francês amigo dele, do Jean Sommer, com a letra do Luís de Camões, trabalhada e acrescentada pelo José Mário Branco. Portanto, a sessão conjunta, dizia eu, desse álbum, Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades, a apresentação decorreu com o primeiro disco do Sérgio Godinho. Portanto, foi uma sessão que teve lugar no Cinema Roma, em Lisboa, em novembro de 1971, e todas as pessoas presentes, onde não estavam eles os dois, o José Mário Branco e o Sérgio Godinho, perceberam que a partir dali a música portuguesa nunca mais ia ser a mesma. Ele dirigiu também o álbum Cantigas do Maio, do José Afonso, nesse mesmo ano de 1971, gravado nos mesmos estúdios onde tinha gravado o seu álbum de estreia, uns estúdios nos arredores de Paris, que eram na altura a coqueluche dos estúdios de gravação. É nesse álbum, no Cantigas do Maio, que se encontra a canção Grândola Vila Morena, que vem a ser a senha de confirmação do início das operações a 25 de abril de 74. Depois desta data, o José Mário Branco fundou, no imediato, aliás, o grupo de ação cultural Vozes na Luta, inicialmente era o coletivo de ação cultural, que foi responsável por uma nova abordagem ao cancioneiro tradicional português e com quem se multiplicou, ao lado de quem se multiplicou em atuações pelo país. Depois desvincula-se do projeto, trabalha muito na área do teatro, onde já tinha dado passos seguros também em França, e a partir de meados da década de 60, e em grande medida a segunda metade da década de 70 está muito dedicado ao trabalho junto do teatro, até à viragem para os anos 80. Primeiro integrou-se no Teatro Comuna, depois fundou o Teatro do Mundo, escreveu a banda sonora da Mãe, a partir de textos de Bertolt Brecht, e viria a dar origem a um álbum publicado em 1978 com esse mesmo título. O cinema foi outra das áreas onde o José Mário Branco deixou também uma marca indelével, compôs música para filmes, entre outros realizadores, do Jorge Silva Melo, do Paulo Rocha, sempre com soluções musicais fora daquilo que era tradicional. Lá está, porque o facto de ter estudado música erudita, e nisso ele é um dos poucos músicos que se destaca na nossa cena musical, ele e o Jorge Palma, portanto, com os estudos formais de música que depois aplica ao campo da música popular. O José Mário Branco de uma geração mais recuada, o Jorge Palma da geração seguinte, infelizmente entre nós. Sempre inquieto, isto sempre realmente foi uma das marcas do José Mário Branco, fundou na década de 80 a cooperativa UPAV, a União Portuguesa de Artistas de Variedades, também sempre transversal nos artistas que representava, juntaram-se aí nomes como o Carlos do Carmo, a Dina, o Rodrigo, portanto o Fado, a Canção Ligeira, a renovação da música portuguesa em todas as suas seções. E a universalidade do seu trabalho estava patente nos álbuns que ia gravando, no Ser Solidário, em 82, na Noite, em 1985, no Correspondências, em 91, sempre novos passos, novas soluções, novos autores a chegarem à obra dele. E novas autoras, porque ele aqui nestes discos musica poemas da Natália Correia, que esteve aqui como deputada, da Sociedade Malbrana também. A ligação ao Fadista Camané, que já referi há pouco, começa a partir da década de 90, dura mais de 20 anos, dura até praticamente à morte do José Mário Branco, e permitiu ajudar a dar novos caminhos ao fado a partir de dentro, porque o Camané é uma figura de dentro do fado desde sempre. E marcou mais uma vez de forma indelével o percurso das novas vozes do género que se estrearam já neste século. E além do Marco Oliveira, que eu estava a dizer há pouco que foi o último trabalho que o José Mário Branco produziu, produziu também um dos últimos discos na altura da Cátia Guerreiro, portanto em 2018, o disco Sempre. Até à morte inesperada, em novembro de 2019, portanto, a trabalhar e com o projeto e a iniciar a produção de um novo disco do fadista Duarte, que entretanto saiu, ele só ouviu as canções ainda em forma de esboço, manteve sempre um trabalho ativo em diversas áreas artísticas e com diversos nomes maiores do nosso panorama musical. não voltando, no entanto, a gravar novos discos em nome próprio, depois de ter deixado registado o álbum Resistir a Vencer, em 2004. Nos últimos anos de vida, trabalhou em parceria com a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, tendo em vista o estudo e a disponibilização do seu arquivo pessoal. Após a morte, a família do músico chegou a acordo com a Universidade e o espólio passou a ficar depositado lá. É então criado um centro de estudos, Centro de Estudos e Documentação José Mário Branco, Música e Liberdade, sob a alçada de duas importantes unidades de investigação, o CESEM, o Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical, e o INEM, Instituto de Etnomusicologia, Música e Dança. Isto mostra também um raro grau de interesse da comunidade académica pela obra transdisciplinar de um músico cujas práticas se inserem maioritariamente no campo da música não erudita. Porque ainda há, apesar de cada vez menos, estes preconceitos. Com este pedido de classificação, o que pedimos é que a obra do José Mário Branco seja mais divulgada. O objetivo é que a obra do José Mário Branco seja mais divulgada, mais estudada, mais interpretada, tendo em conta, de facto, a riqueza do criador, onde confluem estes universos da música popular e da música erudita, para além das importantes passagens que já referi pelo teatro e pelo cinema. Estando neste momento prestes a iniciarem-se os trabalhos, finalmente em Mafra, do projeto que visa preservar o legado de mais de 120 anos de património sonoro em Portugal, estou a falar do Arquivo Nacional de Som, acreditamos que esta classificação contribuirá ainda mais decisivamente para que a obra maior do José Mário Branco seja devidamente avaliada pela sociedade civil, fazendo com que todos possam conhecer a mesma de forma sempre mais completa. Em nome de todos, muito obrigado.
Muito obrigada. Eu tenho que fazer uma declaração de interesses neste momento. Eu conheci pessoalmente o José Mário Branco e tenho uma enorme admiração pela obra dele. Ainda ontem, foi ontem que me chegou às mãos uma revista onde eu publiquei um texto que me foi solicitado sobre os 50 anos do 25 de Abril relacionados com a condição da mulher, e eu começo precisamente com citando, eu vim de longe, de muito longe, para dizer onde é que as mulheres chegaram, conseguiram chegar, e portanto recorri a essa icónica canção do José Mário Branco. Dito isto, vamos então ouvir agora os representantes dos grupos parlamentares. E para começar, em nome do Grupo Parlamentar do PSC, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Reis. Dispõe de 5 minutos. Faça favor.
Sim, eu tinha aqui uma breve nota.
Sim.
Muito, muito breve, antes de mais, para dizer que é um gosto voltar a estar a esta comissão e para vos dizer que eu estou aqui na condição de subscritor da petição, mas também como representante de várias gerações de criadores que foram influenciadas pela obra e pelo carisma do José Mário Branco. Sou testemunha da generosidade do José Mário para com as gerações que o precederam, tendo tido a honra e o privilégio de o ter como convidado no meu disco de estreia em nome próprio, A Chave, em 2011. Sou também testemunha da genialidade do artista e do criador, que chegou ao estúdio, gravou 3 takes e nos fez gastar mais tempo a escolher o melhor do que propriamente o que ele passou a gravar. Foi uma experiência que muito me marcou, assim como as muitas horas que passei a ouvir e a estudar a sua música. E aquilo que esperamos com esta classificação de interesse público da obra de José Mário Branco é que contribua para que continue a inspirar as gerações atuais e as vindouras. Muito obrigado.
Muito obrigada, e ainda bem que deu o seu testemunho, porque acho que também enriquece o nosso debate que vamos ter e nos dá uma visão de alguém que esteve também muito próximo e que tem um contacto estreito com a vida cultural portuguesa, não obstante não ser português. Então, agora sim, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Reis. Faça o favor, Sr. Deputado.
Boa tarde, Sra. Presidente. Saudar os senhores peticionários, os representantes dos peticionários aqui presentes também. Agradecer, em nome do PSD, também o seu ato cívico e o seu empenhamento numa causa que é nobre, numa causa que enriquece o património português. Isto para dizer, referindo-nos sucintamente à nossa posição, é que nós naturalmente somos favoráveis a esta classificação, e acompanharemos as medidas e as propostas que forem apresentadas neste Parlamento neste sentido. Especificando e agora clarificando aqui algumas questões. Em primeiro lugar, a dimensão política do homem. Nós queremos, sobretudo com este nosso voto favorável, seguir na senda daqueles que entendem que a arte supera. E a arte supera naturalmente a política. É a chamada persistência da arte. Há um pintor famoso que tem um quadro, que é célebre, que toda a gente conhece praticamente, que é a Persistência da Memória de Salvador Dalí, de 1931. E esse quadro surrealista representa muito aquilo que é esta persistência da cultura e da arte sobre as opções e as opiniões políticas. Hoje poucos, quando olhamos para um quadro daquela magnitude, para uma partitura de uma musical, pouco queremos saber da posição política do homem. É óbvio que a posição política do artista naquele mundo, naquela contemporaneidade, faz parte indelével até inclusive da inspiração da sua música. Mas isto para eleitores que estavam em quadrantes políticos nos anos 70, nos anos 80, opostos e que eram muitas vezes visados uma perspectiva bipolar, binómica da participação política e da vida política, de que José Mário Branco era também um protagonista, para nós isso deve-nos até fazer refletir, de fazer superar e de fazer essa justiça. Uma das coisas que mais foi negativa na Revolução do 25 de Abril, por exemplo, foi a marginalização com que Amália Rodrigues foi vista durante algum período de tempo, até ser recuperada, precisamente por muitas pessoas esclarecidas de esquerda, que explicavam que era uma injustiça e, sobretudo, era um atentado à arte, aquilo que se fez à Amália Rodrigues. E, por isso, nós nunca faremos o mesmo a José Mário Branco ou outros. E, por isso mesmo, José Mário Branco é, até na perspectiva de um eleitor patriótico, de um eleitor que valoriza as tradições, de um eleitor que, de um cidadão português que valoriza a história do país, o cantor, o autor, o compositor, o produtor, que recuperou Luís de Camões para o cancioneiro popular, para a música popular. Que, aliás, na senda da Amália, Amália a primeira a cantar Luís de Camões em 65, provocando quase um rebuliço e uma reação epidérmica contra esse tabu que era cantar Luís de Camões, e que depois José Mário Branco, em 1971, faz com aquela música inesquecível, aquele hino fabuloso, aquele hino que nos une a todos, pelo menos as pessoas de bom gosto, que é Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. As palavras-chave em relação a José Mário Branco são a inquietação e a mudança. E, portanto, nesse sentido, eu gosto do José Mário Branco e penso que muita gente no PSD gosta de José Mário Branco e à direita gosta de José Mário Branco. Apreciamo-lo, apreciamos o compositor, o produtor de exceção, aquele que resgatou também o cancioneiro tradicional, cujas muitas dessas músicas tradicionais ficariam esquecidas, aquele também que deu novas roupagens e nova vitalidade ao fado português. E, portanto, e que tem hinos já no fim, hinos como o FMI, Inquietação, Eu Vim de Longe, que são músicas intemporais, músicas que ultrapassaram a margem da política transitória do momento. É essa a superação pela arte, a persistência da arte. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado José Maria Costa. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os peticionários e agradecer também, cumprimentar os colegas, agradecer também a vossa petição, o trabalho, o esforço que fizeram. Eu penso que o 25 de Abril, os 50 anos do 25 de Abril, tem esta capacidade também de nos podermos colocar, digamos, num patamar, do ponto de vista político-partidário, mais distante e podermos apreciar aquilo que foi a obra de muitos cantores e autores, e aquilo foi também uma expressão artística muito vivenciada nos tempos do 25 de Abril, mas que tiveram uma grande expressão. E o José Mário Branco foi um caso desses. Foi também com a ida para o exílio, onde teve também uma grande participação artística, como já foi aqui referida, no cinema, no teatro. Estou convencido que Maio de 68 deve ter tido também alguma influência, portanto, visto que estava, digamos, no espaço neurálgico dessa mesma situação. Mas estes 50 anos têm servido também para podermos apreciar, mesmo retirando as questões partidárias que são legítimas, mas apreciarmos de facto aquilo que é a obra, aquilo que é o conteúdo, mas acima de tudo as expressões estéticas que foram marcantes. E penso que o José Mário Branco tem de facto esta capacidade, como muitos outros autores, que marcou uma época e acima de tudo também um período também difícil da nossa sociedade. Ainda hoje estas redes sociais têm destas coisas, enfim, eu só uso o Facebook. Apareceu-me aqui uma fotografia em que eu estava ao lado do Gérard Blancourt. Gérard Blancourt foi um fotógrafo francês, portanto, de origem haitiana, que fez a fotografia precisamente dos portugueses que iam a Salto, os imigrantes que fugiam, portanto, que viviam no chamado Bidonville, portanto, nos arredores de Paris, e que foi ele, de facto, que denunciou também, através da arte, através da fotografia, que denunciou a forma desumana como os nossos imigrantes vivem, portanto, viviam, portanto, nesse processo. Isto também que sirva de lição e de história, hoje que falamos nestes temas de imigração, que tenhamos bem presentes aquilo que são as imagens e aquilo que o povo português também passou em determinados momentos. Mas voltando ao tema, porque isso é importante, nós vamos acompanhar, nós temos também um projeto de resolução e parece-nos ser também da justiça, não só, digamos, pelo trabalho que foi efetuado, mas também pela riqueza, pela expressão da arte e da obra do José Mário Branco, que nos marcou a todos e que, com certeza, é importante que nestes 50 anos possamos também criar aqui condições para a preservação, para a proteção daquilo que é o espólio artístico, mas também, como dizia há bocadinho, podermos também criar condições para a sua valorização e para a sua divulgação. É, de facto, faz parte do nosso património coletivo e portanto, temos que ter também esta capacidade, e a história faz-se em cada momento também, de podermos também fazer esta história, portanto, de preservarmos aquilo que foi um momento importante do nosso percurso de cerca de 9 séculos e que teve uma expressão artística muito forte e que ajudou, de facto, a consciencializar, a sensibilizar, a criar, digamos, uma consciência crítica política ativa, visto que, na altura do pós-25 de Abril, havia muita população que não tinha, de facto, esta consciência, tirando aqueles mais informados, e que as canções ditas revolucionárias, as canções populares, foram, de facto, instrumentos muito importantes nessa mesma sensibilização e neste mesmo crescimento coletivo para aquilo que todos nós hoje queremos ter, que é uma democracia adulta e uma democracia madura. Portanto, apreciar, portanto, agradecer também o vosso trabalho, a vossa resiliência, visto que já tinham tido aqui uma outra iniciativa anterior, esta foi mais rápida e estou certo que vai ser também concretizada. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado José Carvalho. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Peticionários. Naturalmente, as primeiras palavras em nome do Grupo Parlamentar do Chega são de saudação para os peticionários que nos trouxeram esta petição para a classificação da obra de José Mário Branco como de interesse público nacional. As petições, como sabemos, são um dos figurinos que a democracia portuguesa permite e que bem devemos aproveitar, nós, os deputados, e especialmente os portugueses. É o que este grupo de peticionários aqui nos traz e que elogiamos e agradecemos naturalmente. Na ótica dos proponentes, e isso já foi dito e está também no documento que nos entregaram, é crucial, de facto, reconhecer, segundo dizem, reconhecer o mérito artístico e musical do artista. Contudo, se é fundamental esse reconhecimento, também precisamos de relembrar o seu posicionamento político, até porque estão intimamente ligados. Afinal, foi um homem comprometido e assumiu, desde sempre, esse comprometimento. Nos anos finais da sua vida, foi capaz até de reconhecer as ilusões e desilusões trazidas por Abril, nomeadamente a partidocracia. Deixou-nos esse testemunho e que a história seguramente recordará. Numa análise mais cuidada à proposta, permitam-nos referir, até democrática e livremente, que não acompanharemos esta petição e os seus fundamentos, uma vez que o documento propõe o reconhecimento público de uma figura cultural que deveria respeitar os valores constitucionais e não promover causas políticas que atentam contra a unidade e a identidade nacionais. Sem querer fazer uma viagem pela história, mas sem a esquecer, recordemos o apoio de José Mário Branco ao MPLA e à Frelimo, movimentos políticos extremistas que combateram as Forças Armadas Portuguesas durante a Guerra do Ultramar, e tal postura, entre outras, parece-nos incompatível com a promoção de uma figura de interesse e âmbito nacionais. Além do mais, na nossa perspectiva, a cultura não deve ser utilizada como arma de subversão política, uma ideia reiterada por José Mário Branco e que entra em conflito com aquilo que é o conceito de património cultural e de interesse geral e nacional. Mas há mais. Na nossa perspectiva, as figuras culturais promovidas pelo Estado devem representar os valores de unidade nacional e coesão social e não os de ruptura ou de confronto político. José Mário Branco, e nós admitimo-lo, na sua coerência político-ideológica, foi claramente uma figura de ruptura e não de coesão ou de consenso. O seu envolvimento na fundação do Bloco de Esquerda, como já antes havia estado com o PCP e a UDP, são prova mais do que suficiente para a falta de consenso. Posto isto, do nosso ponto de vista, o Estado não deve apoiar ou exaltar figuras cuja obra seja claramente usada para fins político-ideológicos, especialmente quando se opõe à defesa do interesse nacional e geral. O próprio cantautor, em vida e por diversas ocasiões, afirmou que a cantiga ainda é uma arma, o que revela o entendimento de que a música deveria ser utilizada para a subversão política e ideológica e para o combate político, o que pouco lhe confere de música no mero âmbito meramente cultural. Esta posição, do nosso ponto de vista, é incompatível com a visão do Partido Chega, que aqui represento, e que defende uma cultura orientada para a coesão nacional e a promoção dos valores de unidade e identidade. É importante evidenciar que o património cultural e material é, ou deve ser, um instrumento de unidade e coesão, devendo representar o melhor da cultura portuguesa e não os interesses de determinadas correntes ideológicas. Nesta perspectiva, classificar a obra de José Mário Branco como património cultural de interesse nacional seria institucionalizar a divisão e a instrumentalização da cultura ao serviço de uma agenda da extrema-esquerda. Para que conste, o Chega respeita o percurso pessoal e artístico e político de José Mário Branco, respeita a sua história como homem inserido num determinado contexto em que lhe foi dado viver, mas não pode aceitar que a sua obra seja classificada como património cultural de interesse nacional. A cultura não deve ser uma arma de divisão ideológica, mas um instrumento de coesão, solidariedade e promoção dos valores fundamentais da identidade e unidade. Terminamos, se nos permitem, da mesma forma que iniciamos, naturalmente de forma democrática e livre, agradecendo aos peticionários a oportunidade que nos deram para esta discussão e para este debate sobre a nossa história mais recente e as nossas personalidades que ajudaram também a ser aquilo que hoje somos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para concluirmos esta audição, uma vez que não estão mais grupos parlamentares representados, dispõem de 10 minutos. Quem é que vai? Faça favor.
Eu, da minha parte, gostaria apenas de agradecer a todos os grupos parlamentares as suas opiniões sobre a nossa petição, mas gostaria muito particularmente de agradecer ao grupo parlamentar do Chega, porque tenho a forte convicção daquilo que conheço, quer do homem, quer da obra de José Mário Branco, que a sua inquietação ficaria profundamente afetada, para já pela unanimidade de opiniões e naturalmente, para se houvesse um voto positivo da parte do Chega.
Muito obrigada. Quem é que vai?
Eu também quero agradecer as intervenções, as diferentes intervenções aqui realizadas pelos senhores deputados e, naturalmente, indiciadoras de que a petição terá caminho, terá pernas para andar e poder vir a haver um voto favorável, na expectativa de que também os ausentes venham a acompanhar. Percebi na intervenção que há já um escrito que possa ser votado, apreciado e votado, e estou convencido que, para já, enfim, se me permitem realçar, as duas forças políticas maioritárias do Parlamento vão acompanhar essa petição, e tudo indicará que poderá vir a ser votada. Naturalmente, eu reagiria. É claro que a diferença de opiniões é saudável e era expectável que não fosse consensual. O José Mário Branco nunca foi uma pessoa, musicalmente, nem musicalmente, apesar da grande consenso que existe, não era exatamente o consenso generalizado, e portanto era expectável que pudesse não vir a ser generalizado também aqui o consenso. Sendo que são as apreciações que aqui foram feitas, nomeadamente pelo Sr. Deputado José Carvalho, são apreciações políticas, de ordem política, historicamente não comprovadas, portanto, mas são opiniões que ficam aqui, que nós registamos. O que nós queremos é que ela venha a ser, possa vir a ser... eu posso me calar e dar a palavra ao Sr. Deputado, não tenho nenhum inconveniente. Eu só queria agradecer, portanto, que espero que venha a ser então votado favoravelmente. Não sei se aqui os meus colegas de peticionários pretendem dizer mais alguma coisa, mas eu pessoalmente saio congratulado com as observações que aqui foram feitas, mesmo as que foram menos verdadeiras do meu ponto de vista e com toda a consideração, mas que quero agradecer em nome do coletivo e espero que de facto venhamos a bom porto e que a obra musical e poética do José Mário Branco possa ser de facto reconhecida. É só isto que nós queremos dizer. Então, também. Alan, não queres dizer nada?
Pronto, eu só posso dizer que nem Fernando Pessoa, e eu Fernando Pessoa, foi consensual em vida e não é consensual agora, portanto, os consensos, infelizmente, se calhar não têm sempre que acontecer. A obra tem que estar sempre acima, como foi dito também, e creio que é o caso com a obra do José Mário Branco. Obrigado mais uma vez.
Muito obrigada. Obviamente que vai seguir a tramitação normal, estou convencida de que chegará a bom porto. Não apenas por aquilo que os dois maiores grupos parlamentares representados nesta comissão, as posições que tomaram, o que já nos dá, já nos antecipa o que será o desenvolvimento futuro, mas sobretudo porque a obra de José Mário Branco merece. E, portanto, aquilo que merece tem, obviamente, o reconhecimento da maioria. Não se trata de unanimismos, mas trata-se, de facto, do reconhecimento da maioria, e isso vai ter com certeza. Agradeço mais uma vez a vossa presença, agradeço também esta diligência, terem tomado esta iniciativa que é muito pertinente e que valoriza também a nossa cultura, e porque estamos perto do Natal, desejo-lhes umas boas festas. Muito obrigada.